Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago, mais um mini pod no ar. Tudo tranquilo, cara?
Fala, Dudu. Tranquilo, meu querido. Mais um mini pod, cara. E hoje é um dia especial, né? Hoje é dia 8 e hoje acaba as submissões às 23h59 do nosso concurso de sinopse. Tradicionalíssimo concurso de sinopse, né?
Isso, cara. Então, olha só, quem não mandou, né, a sua sinopse ainda, faça-o já! Né, cara? A gente publica sempre o Minipod aí nas quintas-feiras. Quem escutou no Spotify, que sai na sexta-feira, nada contra, galera. Sejam bem-vindos. Só que nosso Minipod aqui sai quinta-feira de manhã no Telegram, né, cara? Então, hoje, quinta-feira, como o Thiago acabou de falar, é o último dia para você mandar a sua sinopse pro nosso concurso. Cara, não deixem de participar, o nosso concurso é tradicional. É, teve uma galera lá no subgrupo, na verdade nos comentários lá do Telegram, que ficou perguntando. Eu vejo, Thiago, muita gente, isso é normal, tá? Não tô, não tô menosprezando nem nada não, nem falando mal. Mas é normal do novato na literatura ficar cheio de receios, né, cara? Cheio de medos e de questões, etc. E muita gente perguntou, pô, só tem uma sinopse assim, será que eu mando? Será que eu não mando? Será que... Cara, a questão é, você não tem absolutamente nada a perder, né, cara? Se você fosse, por exemplo, porra, tá com vergonha, de repente a sua sinopse não ficou muito boa, se você fosse publicar, sei lá, em algum site, todo mundo ia ver, cara, aqui a sua sinopse só nós dois vamos ver, né? A gente nem vai olhar o nome, se a pessoa for selecionada, né? A gente geralmente faz isso, a gente compartilha os arquivos aqui. Então, cara, não perde a oportunidade. Mesmo, cara, não tive tempo, assim, prepara a sinopse agora, senta aí na máquina, prepara uma sinopse, é um parágrafo, Thiago, um parágrafo, e manda pra gente, quem sabe você ganha, cara. Quem sabe você ganha. Então, né? Lembrando, hoje é o último dia, cara. Não deixe de participar, que vai ser muito legal. E essa sinopse tem que ser enviada para onde, Thiago? Qual o endereço de e-mail?
Cara, manda para o thiagocabelo@oficinaliteraria.com. Cara, coloca lá só no subject e-mail, concurso de sinopse, ou submissão para o concurso, para eu saber diferenciar, né? É, lembrando, cara, até 23h59, vai valer o horário do e-mail, entendeu? Sim. Então, assim, se eu ver, o e-mail vai ser enviado, né? Fica marcado o horário lá, beleza. Cara, se você não mandou, dá pra mandar, a gente vai selecionar. E tem aquele negócio, né, Dudu? São, a gente faz uma seleção, a gente tira os 10 melhores e dali tira os 3, que são os 3 vencedores, né? Isso. E aí, Dudu, a gente pode até ver se a gente leu o nome dos 10...
Claro, porra, isso.
Dos 10 finalistas, acho que é um bagulho que é legal, né?
Sem
de
dúvida.
Fazer.
Sem dúvida, é bem bacana. E os 3 primeiros, só lembrando, relembrando, na verdade, vão ganhar leituras críticas e o grande vencedor, 50% no curso do Cabelo aí, que inicia, né, em março.
Exatamente.
Ferramentas de teoria da ficção. Ah, não quero fazer o curso, etc. Pô, não tem nada a ver. Você pode presentear alguém com esse curso também, com essa bolsa de 50%, né? Algum amigo seu que queira fazer o curso e tal.
Exatamente.
Cara, e de qualquer maneira, a leitura crítica você vai ganhar anyway. Então, assim, é uma oportunidade bem bacana, né, cara? A gente se esforça e com muito prazer, né? Pra ajudar a galera. A galera tem que se esforçar também, né, Thiago? Pra botar a banda na rua, né, cara?
Exatamente.
Beleza, Thiago? E o que vai rolar aí este mês também, cara? O que vai rolar aí, cara?
Cara, no dia 22 de fevereiro, quinta-feira, né, às 8 horas, vai rolar o Chopp Literário. Cara, esse vai ser bem legal, hein, Dudu? O tema é muito foda, né, cara?
Exato.
É uma parada que eu gosto demais, cara.
Exatamente, vamos falar aí sobre literatura gótica. Lembrando que o Chopp Literário tem uma pequena fala minha, mas o grande lance é você interagir com o resto da galera. Muita gente utiliza lá o Chopp Literário para se conhecer, para dividir experiências, para até divulgar os seus trabalhos, suas redes sociais, para criar um grupo sólido de escritores ali. O Chopp Literário, ele tá cumprindo esse papel, eu acho, Thiago. Pô, a gente já conheceu muita gente bacana, né, cara? E é um negócio que
é
uma energia excelente. Cara, eu falo isso com muita alegria, cara. Sempre quando tem essa noite do Chopp Literário, cara, eu realmente saio energizado, cara. E o tema, que é literatura gótica, ela abrange, né? Pô, a gente vai falar sobre o Médico Monstro, vai falar sobre Frankenstein, vai falar sobre Drácula, vai falar sobre algumas obras lá do Alan Poe, né? E eu vou falar também, eu não comentei isso aí, que a galera que gosta de RPG, Thiago, é uma das... Eu vou antecipar aqui a minha pauta, mas uma das coisas que me levou a literatura gótica, na verdade, foi o Ravenloft, cara. O mundo de campanha do AD&D. Cara, que aquele negócio era maravilhoso, cara. Quando você pegava o Ravenloft, você sentia mesmo, sabe? O horror gótico ali, um troço muito bem feito.
Exato.
Então vou falar de tudo isso, a gente vai trocar ideia, mas o melhor de tudo, Thiago, é que vai ter sempre, né, o nosso, como tem sido, tem acontecido ultimamente, o nosso sorteio de livros, né, cara? O Leandro Lima dos Santos, que é o nosso patrocinador aqui, ele vai... Cara, isso tá dando muito certo, a gente sorteia e alguém, né, ganha. E os livros sorteados vão ser esses que eu citei, ou o cara pode escolher o Frankenstein, pode escolher o Drácula, pode escolher o Médico e Monstro, ou a gente tem sempre ter o Coringa lá, que é o Jornada do Escritor. Então, assim, cara, vai ser muito bacana. Se você quiser participar, a gente só fala o seguinte, Thiago. É, os shoppings literários têm esgotado rapidamente, em geral, né?
Uhum.
É, então, escrevam agora para esse e-mail que a gente já falou, que é o Thiago Cabelo, Thiago com H e Cabelo com dois L's, @oficialiterario.com, falar, ah, eu quero participar do shopping literário de fevereiro, shopping literário de fevereiro. O Thiago vai te responder, né, com as informações, com como é que você faz para comprar o ingresso, tudo direitinho, depois ele vai te mandar o link geralmente fica aberto, a gente abre o link na quinta-feira, a gente abre o link na terça, então também é bacana se vocês quiserem se encontrar lá, sem a gente, né, na própria... Na própria terça-feira, na quarta. Cara, assim, é uma atividade que um projeto tá dando muito certo. Só que é isso. Não deixem de escrever, né? Porque a gente fazia aquela coisa antes, a gente mandava e-mail pra galera. E agora a gente tá fazendo, pô, galera que nos manda e-mails, que é mais fácil do que a gente ficar perturbando a turma, é, você quer fácil, participar e tal. Enfim, estamos fazendo assim. Beleza, Thiago? E que mais aí? Um último jabá aqui pra finalizar aqui com a cereja do bolo.
Negócio que a gente tá falando toda semana agora, que o pessoal ficar esperto, que é sobre o retiro literário, cara. A gente tem muitos interessados, como a gente já falou, mas, como já era previsto, tem algumas pessoas que já estão sinalizando que não vão conseguir participar e tal. Cara, é importante, se você pensa em fazer o retiro, manda um e-mail quanto antes, que já tem pouquíssimas vagas, de verdade, Dudu.
Isso.
Assim, não é papo de vendedor, não, que a gente tá, pô,
claro.
O negócio vai ser só em maio, e eu não acho que vai chegar até março essas vagas, tá?
Sem dúvida,
então, assim,
sim.
A gente vai falar um pouco mais ainda semana que vem, a gente vai trazer já mais informações sobre conteúdos, né? Porque, assim, o legal desse retiro, ele não é um retiro, que nem eu fui conversar com o Jorge até, e tava falando que, pô, como é que vai ser para tal? E eu expliquei, vai ser conteúdo pra caramba, o dia inteiro ele vai ser com oficinas, né? Ele vai ser ocupado com oficinas de palestras, ou palestra, ou uma atividade. Então, você sabe, atividades o dia inteiro. E ele falou, pô, mas não vai ter tempo para escrever? Não é o objetivo desse retiro que você escreva, de fato. Vai ser um retiro onde você vai ter muito conhecimento, vai ter muitas palestras, muita aula mesmo, né, cara? Eu vou trazer bastante coisa do meu curso ali pro dia a dia, conversar com a galera, como é que funciona, como é que faz. Tu também tem várias coisas aí que tu vai trazer, até daquele curso que você ministrava, né, Dudu?
Sim, sim.
E, cara, tá muito legal, cara.
Na verdade, a gente vai escrever sim, né? Só que a gente não pretende... Por que acontece? A gente vai escrever em sala de aula, né? A gente vai ter as atividades práticas, né? De preparação, de escrita. A gente vai ter sim escrita, a gente vai escrever. Só que o seguinte, você pensa da seguinte forma, né? Você quer escrever um conto, certo? Porra, você vai pro retiro literário pra interagir com as pessoas. E pra você escrever o conto, você tem que ficar isolado. Então, a gente tem atividades práticas de escrita, a gente vai depois detalhar tudo. Mas essas atividades vão ser feitas com a galera em sala de aula. Porque, né, não faz sentido, eu acho, né? Você ir pro retiro.
Exato.
Claro que você, a não ser que você pode fazer um retiro.
E ficar isolado escrevendo.
Isso, o retiro, claro, é isolado, mas é isolado com a turma, né, cara? Então, a gente vai fazer tudo isso, as atividades teóricas, as atividades práticas vão ser comunitárias. A gente vai fazer ali todo mundo junto cara, vai ser muito maneiro, muito maneiro. A gente vai encontrar um equilíbrio bem legal entre o conteúdo e também não ser algo muito estressante. Esse é o equilíbrio que a gente tá procurando. Porque também a gente não quer que a galera vá pra lá e, porra, fique, sabe, como se estivesse num vestibular. Não é isso. Pelo contrário. A gente vai ter as atividades teóricas, a gente vai conversar. As atividades práticas de escrita vão ser atividades valiosas. é complexas, porém simples, no sentido de que não vai ser muito extenso e tal. E aí dali você vai sair, né, com o seu conteúdo e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então pode acreditar que vai ser muito maneiro, vai ser uma experiência única.
E a gente, muito legal.
A gente vai, muito em breve, né? Muito em breve, a gente vai divulgar todo o conteúdo, o cronograma, na verdade, né, do que a galera vai aprender, do que a galera vai ver, pra você saber exatamente o que você vai comprar, né, cara, pra ir no,
exato,
pra ir no retiro,
exato,
né? Mas, cara, eu tô bem empolgado, tenho certeza que vai ser vai ser entre 30 de maio e 2 de junho.
2 de junho. E vai ser em Miguel Pereira, né, cara? Numa pousada que tem lá.
Sim.
E, cara, vai ser legal demais, cara.
Não fiquem com medo do transporte, porque a gente vai ajudar vocês, claro. A gente não é responsável pelo transporte, mas a gente vai dar todas as ferramentas pra vocês chegarem lá. Vocês vão ter um dia inteiro de deslocamento. Um dia inteiro, né? Que vai começar na quinta-feira, não vai começar na sexta, começa na quinta. Quer dizer, a primeira atividade provavelmente vai ser na quinta-noite. Então vocês vão ter um dia inteiro pra se deslocar, mesmo quem vem de outros estados, vai valer a pena. É aquela coisa que você vai... Sabe que, o Thiago, eu tenho alguns alunos, tem uma aluna específica, a Ana Cristina, do meu curso lá do curso de Jornada do Herói, Estrutura Literária, né? Que ela morava no Espírito Santo, né? E a gente ainda se fala pelo Facebook, temos um grupo da galera, temos os e-mails que a gente fala, tudo. E, cara, ela falou outro dia o seguinte, falou, olha, eu me lembro com carinho desse, né, do nosso curso. Ela pegava o avião e vinha todo sábado pro Rio, né? E ela fala, cara, eu não me arrependo de nada, cara, porque, cara, aquilo foi tão legal. E aí, às vezes, depois, né, que você faz, você fala, cara, como é que eu... aí eu não tô, né, falando humildemente, né, mas nem assim, pô, por que que eu perdi essa oportunidade, entendeu, cara? Porque... É uma parada que faz diferença, né, cara? Pela interação, por tudo. E as pessoas, às vezes, né, ficam um pouco receosas, até entendo, porque a gente ainda não divulgou o cronograma, mas tenho certeza que vai ser muito legal. A gente vai estar juntos 4 dias. Enfim, vai ser muito bacana.
Vai ser legal demais, Edu. Cara, a parada que a gente já fez, que a gente pulou, que eu acho que vai ser a mais legal de todas.
Perfeito.
Então, assim, só pra dar aquela... Manda e-mail pro thiagocabello@oficinaliteraria.com falando, cara, eu quero muito participar desse retiro, que eu vou colocar o teu nome numa lista, a gente vai trocar uma ideia, porque realmente, sim, a gente tem 20 vagas só pro retiro, tá?
Isso,
Então, assim, é pouco por quê? Porque realmente a pousada não consegue abrigar mais que isso. Então, se pudesse abrigar mais, a gente abriria pra mais gente, mas não dá. Então, assim, a gente fechou a pousada vai ser só pra nós, e eles não conseguem abrigar mais pessoas. Se pudesse, a gente abriria mais vagas, tá? Então, assim, corre que ainda tem algumas vagas, porque teve umas desistências lá do pessoal ou no dia, quando a gente divulgou o dia, já tinha algo marcado.
Sim.
Que nem a Carol. Sabe a Carol Engel?
Sim.
Porra, ela vai estar fora do país nesses dias, cara. Então, não vai poder... E ela tava na lista.
Pois
então,
é.
Assim, tem algumas pessoas que não puderam. Teve o Paulo também. Ele vai ter uma coisa... pessoal da família dele, ele não vai conseguir por causa da data também, mas tanto esses dois já falaram, cara, mas coloca o meu nome na lista do próximo, que com certeza eu vou querer ir. Então, alerta, gente, manda um e-mail agora pra mim, que aí eu já respondo pra vocês, a gente troca uma ideia, já coloca o teu nome pra poder garantir essa vaga, tá?
Beleza.
Muito bem, Dudu, e Calçada da Fama, cara?
Vamos lá, cara, hoje aqui quem fez Pix pra gente foi o Andrew Zandona, Diego Cunha, ambos figuras carimbadas no Shopping Literário, conheço o rostinho deles aí, né? Diego Cunha tem 100% de aproveitamento, né? Foi em todos os shops.
Exatamente.
André Zondoni é lá do sul, lá de Porto Alegre, porra, legal. E o nosso querido major aí, Anderson dos Santos Costa. Vamos agradecer aí. Muito obrigado aí por ajudar esse projeto, né, Thiago? Lembrando que também vocês podem ajudar, não quiser fazer Pix, não quiser participar do shop, não quiser participar do retiro, não quiser nada, pode divulgar o nosso trabalho aí. Divulga o que você preferir, ou o canal do Telegram, ou repassa uma mensagem, ou divulga, se vocês preferirem também, os mini pode no Spotify, qualquer coisa assim, mas nos ajudem divulgando nosso trabalho aí, que, né, estamos aí. Beleza, Thiago?
Vamos aumentar cada vez mais. Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails então, cara?
Bora, vamos lá.
Olha lá, o e-mail, primeiro e-mail de hoje é do Diego. Diego Cunha, ele fala assim: grandes Dudu, Cabelo e demais confrades do Telegram, saudações. Hoje me vejo em dois projetos importantes para os quais preciso do conselho dos senhores. O primeiro é um RPG sobre magia e ocultismo que estou rodando no cenário de Filhos do Éden, Universo Expandido, seguindo à risca as instruções do capítulo fanfic deste maravilhoso livro. O outro é uma sequência de contos inspirada nas coisas que aprendi no curso do cabelo. O conselho que eu busco diz respeito ao desafio principal que tenho nesses dois projetos: criar um sistema de magia próprio. Pesquisei um pouco sobre o tema e encontrei o seguinte. No portal do Omelete, o Afonso Solano conta o seguinte episódio antes de discorrer sobre as leis de Sanderson para magia. Durante CCXP de 2016, quando abordado por um jovem aspirante, autor que me apresentava seu trabalho, questionei-o sobre as regras do sistema mágico do livro que ele estava escrevendo. É magia, ué, respondeu ele, dando de ombros. Não tem regras. Então, por que Gandalf simplesmente não fez uma mágica e desapareceu da torre onde Saruman o aprisionou? Retruquei. Já no livro Fate, Ferramentas do Sistema, material de suporte ao RPG do mesmo título, os autores escrevem: dar regras à magia não serve apenas para tornar o jogo melhor, mas também para tornar a ficção melhor. Se você consegue encontrar o ponto onde essas duas prioridades se sobrepõem, então estará no caminho de criar um grande sistema de magia. Daí pergunto, quais são as sugestões de vocês para a criação de um sistema de magia na literatura? É melhor explicarmos como a magia funciona ao longo da obra? Ou é preferível deixar o leitor imaginar os mecanismos da mesma? Se for melhor explicarmos nosso sistema, faremos isso com qual densidade e intensidade ao longo do texto? Abraços e sigam esse projeto maravilhoso que é o Minipod. E aí, Dudu?
Beleza, estamos seguindo o Minipod aí, esse projeto maravilhoso. Maravilha, cara. Diego Cunha, ele tem dois projetos aqui. Bom, primeiro eu falar sobre RPG, é um assunto que eu entendo um pouco, não, talvez não tanto quanto a produção literária, né, que é o que eu faço todo dia e tal. Ele disse que ele tem um RPG aqui, tem esse projeto de um RPG, eu sou magia e ocultismo. Aí, eu acredito assim, se o RPG é sobre isso, né, sobre magia, sobre ocultismo, eu acho que faz sentido realmente trabalhar, né, qual é o highlight do sistema, qual é o destaque do sistema. Eu acho que deve ser de fato a magia, se o RPG é sobre isso, né. Eu acho que no geral ele tem que pensar como é que seria uma aventura padrão, qual é o sabor, qual é a atmosfera, qual é o clima que ele quer dar aquele RPG. Porque, por exemplo, quando você, no caso do D&D, por exemplo, né, que é um clássico, a magia, eu vou falar uma palavra que nem é por mal, assim, nem é desprezando, mas só pra galera entender. A magia é um pouco banalizada, entendeu, cara? Ela pode ser lançada até de forma fácil e tudo, e todo mundo sabe o que é magia, todo mundo vê magia, pelo menos, que sabe fazer. Em outros RPGs, por exemplo, a magia de fato é mais oculta, como no caso aí do Vampire, enfim, poderia falar de vários livros da Walt Whitman, vamos colocar do Vampire, né? Que são os rituais do Tremere, tem um outro, né? Você usa os materiais, né? Usa alguns ingredientes e tal, enfim. Então, como elaborar esse sistema de magia? Eu acho que primeiro você tem que pensar não na magia em si, no caso do RPG, mas na atmosfera. Esse vai ser um jogo sobre o quê? Quer dizer, claro, magia ocultista, mas qual é a atmosfera, qual é o clima que você quer dar, e aí você vai, a partir daí, fazer a magia, fazer o seu sistema. Claro que RPG é uma coisa complicada para você criar sistema, porque tem que ter muito playtest. Cara, Thiago, olha, eu criei vários sistemas de RPG na minha vida, cara. E vou te dizer, cara, era incrível, porque, enfim, eu, moleque, tinha tempo pra isso, né? E aí, eu me lembro que eu passava, assim, um mês escrevendo um sistema de RPG. Escrevia o livro, escrevia até a introdução e tal. Preparava o sistema, tava prontinho, cara. Fazia o sistema impecável. Aí, quando a gente botava na mesa pra rodar, dava um problema. Era incrível, cara. Porque não adianta. Parece que a matemática funciona e tal. Só que você imagina, na tua cabeça, você, de fato, imagina situações finitas pra aquilo. Quando você coloca pra outras pessoas, cinco pessoas com várias outras ideias, né, agirem, aí a coisa desanda, porque cada um tem uma saída e você não sabe, aí de repente é uma matemática, um ponto aqui, um bônus ali, não dá certo, o troço desanda. Cara, já vi isso acontecer várias vezes. O próprio sistema, né, dos anjos, no caso, começou, já falei isso, com White Wolf, depois a gente mudou para outro sistema, depois jogamos, enfim, o negócio é fazer playtest e é complicado, né, cara. RPG, enfim, é uma coisa bacana, mas complicada, muito trabalhosa, não que a literatura não seja, mas nesse ponto, então acho que é isso. É claro, você tem que ler muitos sistemas, pô, de RPG, tem muitos sistemas de RPG independente. Ele falou desse sistema dele, eu me lembrei, eu nunca joguei, tá, mas eu me lembrei de um sistema que chamava Witchcraft. Você lembra disso, Witchcraft?
Lembro do... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci o nome do autor, mas o autor era fodido, cara. É muito legal, que era de magia também, né?
Sim, então, mas eu não sei se é bom, mas eu me lembro que a galera falava vagamente que era sobre feitiçaria, tinha um sistema interessante, uhum. meio Jovens Bruxas, aquele filme Jovens Bruxas e tal.
Exato,
posso
exato.
Estar errado, mas enfim, então você tem que pensar, né, o que ele vai querer, né? Então isso por RPG. No caso da literatura, aí já é outra coisa. A literatura, a gente tem que pensar, que a gente também vive falando e vale a pena repetir, literatura é sobre personagens e sobre a trama. Isso que é mais importante. O resto tudo é resto. Não vou dizer que é resto. Tá, mas é uma coisa secundária, né? A coisa primária, né? A primeira coisa que você tem que pensar, tem que ter uma boa história, bons personagens que te envolvam e tal. E aí depois, pô, se é um cenário, sei lá, um cenário de fantasia, um cenário de ficção científica, um cenário histórico, qualquer que seja realista, beleza, isso aí é um tempero interessante, mas você tem que ter um direcionamento pros seus personagens, sua trama, seu protagonista, etc. Então, o que eu acho que o Diego tem que pensar é o seguinte, é necessário você explicar. Pode ser que seja, né? No caso do Sanderson, eu não li, né, os livros do Sanderson, não é isso, Thiago? Acho que você tá lendo um, né?
Uhum. Eu tô, cara. Eu só tenho uma parada por causa do clube, mas eu tô lendo. Muito legal, por sinal.
Então, eu acredito que se falem tanto sobre o sistema, leis de magia dele, que isso deve ter uma importância grande para o funcionamento da trama, sabe, cara? Eu acredito. Não sei se, enfim, tô certo ou tô errado. Se não tiver essa importância, cara, é muita gordura jogada fora, muita coisa jogada fora, cara, sabe? Você vai falar, vai descrever um sistema de magia, se aquilo ali não vai ser importante pra trama. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Diego, ele tem, qualquer um que tenha essa dúvida, acho que tem que pensar sobre o que é o seu livro, né? Outro exemplo, o Tolkien, né, ele é um exemplo clássico aqui, ele era linguista, né, e aí ele colocou todo aquele conhecimento linguístico dele no universo da Terra-média. Isso faz diferença, uhum. até pela maneira como você cria, né, a linguagem dos elfos, né, dos orcs, sei lá, eu não entendo muito bem, mas enfim, tem uma diferença ali, né, que tem um sabor interessante, mas você precisa disso, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, será que você precisa? E, de todo modo, eu acho que a magia, como aí o Solano, a magia deve ter regras e tal, eu não sei, sinceramente eu não sei, mas na vida real, muito entre aspas, a própria magia tem regra, né? Quando você pensa que você coloca lá o... Por exemplo, não é magia, mas você bota assim, pô, caiu o sal, né? Então são 7 anos de azar.
Uhum.
Mas você pegar o sal e jogar por trás do seu ombro, você anula isso. Essas maluquices, entendeu, cara, que tem...
Uhum.
Que existe um crendice popular que tem lá os seus counter spells, qualquer coisa assim. Eu acho interessante. Mas você vai usar isso, e é isso que você tem que pensar. Do que se trata o seu livro? É sobre magia? Isso, né, pra você bolar um sistema, está intrinsecamente ligado à trama? Acho que é isso, basicamente, que você tem que pensar. Se não tiver, eu acho que não precisa detalhar muito se não tiver, né? Se não for tão importante pro enredo, assim, da história.
Exato. Não, é engraçado. Na verdade, assim, até eu queria pegar o exemplo do Afonso, do Solano ali.
Uhum.
Porque ele usa o exemplo da Terra-média. Como é a magia da Terra-média? Quais são as leis da magia da Terra-média? A gente não sabe. Em momento algum, Tolkien explica. A gente supõe, entendeu? Que nem não é qualquer um que faz magia, tem que ser um Istar, ao mesmo tempo os elfos conseguem fazer, os itens ficam mágicos, dependendo do quanto empenho a pessoa coloca pra fabricar aquele item.
É Maiar,
então, assim,
né?
A gente não sabe.
É Maiar, não é isso?
Maiar. Acho que é Maiar.
Maiar.
É isso mesmo, que é o Gandalf. Então, mas, entendeu? Assim, mas a gente não tem ali um sistema de magia explicado no livro.
Não tem, verdade.
Né? Agora, ao mesmo tempo, eu entendo o Sanderson, eu entendo essa preocupação hoje, Dudu. Hoje eu nem sei se eu entendo mais, mas teve um tempo atrás, aí provavelmente na década passada, ou na anterior, onde as pessoas liam livros de fantasia por causa do sistema de magia.
Como...
Entendeu? Assim, as pessoas queriam saber,
né,
como é que funciona. Exato, exato. Então eu queria saber como é que funciona a magia no mundo. E o Sanderson surfou muito nessa onda. O próprio Mistborn, ele era conhecido pelo sistema de magia dele. Então, assim, claro, deve ter uma história muito legal, mas o sistema de magia ficou muito aparente, muita gente falava. E isso fez com que nessa época a galera falasse muito desse esquema de sistemas de magia.
Uhum.
Eu acho, e eu concordo, que assim, é legal você limitar, que eu acho que foi o Solano quis dizer ali. Você limitar a magia, eu acho importante. Senão você vai dar aquela impressão de que a magia pode fazer tudo. E a magia vira o grande Deus Ex Machina, né?
Uhum.
Se, assim, mas se a magia pode fazer qualquer coisa, qualquer hora, se ela não tiver mais limitações impostas a ela, fica muito fácil de você resolver qualquer conflito.
Uhum.
Então, é interessante o autor pelo menos colocar o como mais ou menos funciona para saber limitar essa magia. Mas é isso, eu não acho que você tenha que perder tanto tempo pensando em descrever. Que nem ele coloca, eu descrevo antes, eu vou, conforme vai avançando o livro, eu vou mostrando. Eu sempre prefiro, conforme for avançando o livro, você vai mostrando que o leitor vai adaptando a cabeça dele para aquele novo, para aquela nova informação. Eu acho que é mais desafiador para o leitor e acaba tornando o texto mais interessante. Mas eu sei, eu tenho total certeza disso, que isso é uma coisa muito pessoal, uma coisa minha. Eu gosto assim. Eu não acho que é certo assim. Eu acho que os dois funcionam muito bem. É que, na minha opinião, para mim, eu prefiro assim.
Também mandar de cara aquele bloco didático, né? De como
funciona.
Meio complicado, né? Essa parada da Terra-média, você falou bem, cara. Realmente a gente não sabe como a magia funciona. Talvez pelo fato de que não tenhamos nenhum protagonista, né, cara?
Exato.
Que manipule a magia. Porque o Gandalf, ele é meio, sei lá, é meio NPC, né, cara, no negócio, né?
É, total.
Além de ser um deus, né? Meio que um deus. Né? Uhum. Não, deus não. Tolkien não gostava que fosse chamado de deus, né? Mas tipo como se fosse um anjo, entre aspas, né? A raça dele.
Exato.
Aliás, vou te falar uma parada. Uma das grandes decepções da minha vida literária como leitor foi saber isso, cara. Que os magos da Terra-média, os grandes magos, eles não são humanos, cara. Cara, eu fiquei...
Sim, é verdade.
Cara, quando eu soube disso, eu fiquei mega decepcionado, cara. Mega decepcionado. Não sei porquê. Hoje em dia eu entendo o conceito, eu entendo que tá ligado, e quem sou pra criticar, né, que tá ligado à própria construção de mundos, né, da Terra-média e tudo. Mas, cara, eu me lembro que na época eu achei muito tosco, cara, porque você vê eu achava tão legal ele ser um velho mesmo, ter aprendido tudo, a magia e tal. E não, o cara é uma entidade, assim, não entrava na minha cabeça, entendeu, cara? Mas, eles assumem papel de velhos e tal, enfim, não, sei lá, não curti muito não, mas eu entendo o conceito.
É engraçado, mas não só, eles não são únicos a fazerem magia, né? Os elfos também fazem, né?
Isso. Os elfos fazem isso, mas eu digo assim, porque se você fosse em tese, né? Por isso que eu falo que a Terra-média, cara, isso é curioso. Embora ela tenha inspirado muitos jogos de RPG, né, até o próprio D&D, em algum momento, foi inspirado pela Terra-média, apesar disso, era muito diferente, né? Porque você não tem como... Você não tem como... É porque no RPG você pode criar um mago de nível 1 e o mago ia aprendendo e tal, etc. Né? Humano e tal, ia aprendendo. Beleza. Aqui, aparentemente, não. Na Terra-média, os caras já nascem magos fodas, entendeu, cara?
Exato.
Era meio incompatível, assim, com o que eu tinha noção, né, de personagem. Mas, beleza. Não é uma crítica, não. É só como me senti quando eu descobri essa parada, entendeu, cara? Aliás, a gente tá devendo... Nunca chegou a fazer um desconstruído sobre Tolkien, Thiago. E como o mini pod especial, ele é curto, a gente pode um dia fazer sobre alguns temas, não falar sobre tudo, né, que seria um desconstruindo, mas seria bacana falar sobre alguns temas específicos aí da Terra-média, né, então
sim.
Seria bacana pra gente, aí a gente podia sessionar, né, dividir em vários pequenos programas e tal, pra gente publicar, né, eu acho que cara, a Terra-média é muito rica, né, assim como outras coisas, né, mas a galera se amarra muito, né, o Tolkien bem ou mal é uma referência pra quem escreve fantasia, então podemos fazer aí, fica aí a ideia.
Boa, boa, bem legal, hein, Dudu. Muito bem, Dudu, próximo e-mail, o Cipriano.
Tava meio sumido, hein?
Tava, né, cara, fazia tempo que mandava e-mail pra nós. Ele fala assim, ó, fala Dudu, Thiago, pessoal do Minipod, que não é plateia do programa do Ratinho, mas acompanha aqui algumas tretas. Hoje gostaria de saber se vocês já ouviram falar de uma desavença de Tolkien e C.S. Lewis com Walt Disney. Em 1937, os dois foram ver Branca de Neve, que foi lançado próximo à data de publicação de O Hobbit. O Tolkien não gostou como os anões foram retratados. Já nos anos 60, após ficar sabendo sobre o modo rude como Disney tratou Pamela Travers, autora de Mary Poppins, o escritor britânico afirmou que o talento de Disney é corrompido. Lewis também não era um grande fã de Walt Disney e em dado momento fez o seguinte comentário: anões têm de ser feios, mas não daquele jeito. E a cena da festa de jazz dos anões foi bem ruim. Acho que não ocorreu àquele pobre otário dar outro tipo de música a eles. Mas me digam, senhores, quando a opinião vem de um renomado autor, que tinha um grande apreço pelos contos de fada, creio que tem um peso maior, né? Forte abraço. E aí, Dudu?
Treta. Cara, eu não sabia dessa treta não, cara. É até difícil comentar, porque tem que dar uma pesquisada, né, cara? Não menosprezando as informações trazidas pro nosso querido Cipriano aí, mas é sempre aquela coisa, tem que ver os dois lados, né? O que exatamente eles falaram, tudo, etc. Não sei se falaram isso publicamente. É interessante, cara, o que eu tirei de curioso desse e-mail é que tanto Branca de Neve quanto o Hobbit saíram no mesmo ano, 1937. Já que a gente tá falando tanto de Tolkien aqui, né, cara? É curioso como é que... Cara, como é que... Eu nem lembrava, cara, olha só, que o Hobbit era tão antigo, Thiago. 1937, cara. Eu até fui conferir, é isso mesmo. Primeira edição aí. Eu acredito que seja antes... Bom, se a primeira edição foi antes, né? Daquelas modificações que ele fez, né, do anel. Aliás, outra coisa que hoje... hoje a gente chamaria de retcon. Cara... A Terra-média é um baita do retcon, né? Porque ele escreveu O Hobbit, que era uma história pra criança e tal, e bem simples, assim, não tinha um universo todo por trás. Talvez tivesse as ideias dele, né? Mas nessa primeira versão do Hobbit, o anel era um anel de invisibilidade, ponto final. Não tinha nada a ver com Morgoth, enfim, com todos os seres, né, super poderosos e tal. E depois ele foi modificando, e aí fez essa remendou aí, né, para o Gollum se tornar o Gollum que vai ser no Senhor dos Anéis. Enfim, interessante pra caramba isso. Cara, eu também não sabia que o Walt Disney tinha, ou supostamente tinha, né, tratado mal a autora da Mary Poppins. Cara, o que eu sabia é que ele tentou trazê-la pra convencê-la a fazer um filme, né, a comprar os direitos pra fazer o filme. Ele achava que o filme era, aquela história era perfeita pros estúdios Disney e tal. Não sabia que tinha tratado mal nem nada, e nem sabia dessa treta do C.S. Lewis, né? Mas, enfim, aí ele só pergunta aqui, né, se a opinião vem de um autor renomado, que tinha um grande apreço pelos contos de fada. É porque eu não entendi bem qual é a opinião, né, que ele fala, os alunos têm que ser feios, mas não daquele jeito. Realmente é difícil de comentar, porque eu não entendi muito...
Teria que contextualizar melhor o que aconteceu, né?
O contexto desse e-mail, né? Mas, enfim, tretas aí, celebridades dos anos 30, né, cara?
Foi o que tu falou, assim, é difícil da gente tomar alguma posição. Até comprar um lado, pegar uma posição... sem saber de fato o que aconteceu, né, cara? É claro que se tem o Tolkien e o Lewis de um lado e o Disney no outro, a minha tendência é ficar do lado do Tolkien e do Lewis. Mas eu precisaria saber mesmo o que rolou, né, cara? Não dá pra falar, né? Até porque, assim, se a treta foi só de conteúdo, deles acharem, os anões foram mal adaptados e tal... Cara, até aí, beleza, sabe? Não acho que é outra mídia, ele tinha que mostrar coisa pra criança. Então, os anões, eles eram uma coisa do Branca de Neve, é uma coisa que tem que ser atrativo pra criança, né? Se colocar os anões, fechadão e tal, vai assustar a criançada, né? Aí não ia funcionar bem.
Não, mas vem cá, mas os anões do Hobbit são do próprio livro, né? Eles são meio, alguns são meio bobões mesmo, cara, sei lá.
No Hobbit eu também acho.
No Hobbit, isso.
Mas eles são mais, mas eles têm mais aquela coisa da origem mais, né, cara, assim. Não é tão um trabalhador, tá? Estão brincando, rindo e tal. Não sei, eu acho que, de novo, a gente teria que ver como é que foi essa treta aí mesmo pra poder falar um pouco mais a fundo, né, cara.
Você vê que os anões... Bom, eu vou meter nessa treta da seguinte forma. Cara, eu achei os anões do filme Hobbit, cara... Assim, salvo uns 3 ou 4 ali, que foram bem feitos. Cara, os outros muito ruins, cara. Eu vou nesse lado que os anões têm que ser... Sei lá, acho que eles têm uma característica física, né? Se botar um anão, poderia ser um ator, né? Sem nenhuma maquiagem. Poderia até interpretar um elfo, interpretando um anão. Eu acho que perde um pouco a característica,
certeza,
sabe, cara?
Com certeza.
Enfim, mas eu não quero falar mal do Hobbit, não. Já falo muito mal do Star Wars. Então tá bom de trilogia.
Pô, mas o Hobbit é obrigação falar mal, né? Na boa.
Cara, eu também acho.
O Senhor dos Anéis, não. O Hobbit é foda.
Não, o Hobbit é tão ruim,
é que,
cara.
Pô, que... o anão do Senhor dos Anéis vai ficar um animal, cara.
Sim, Ó, o Hobbit é tão ruim, cara, que eu vou te falar. Quando eu vi o primeiro, eu cheguei até a passar mal, cara. Mas, porque os caras fizeram... Sabe o que os caras fizeram naquele negócio dos quadros por segundo? Sabe aquela parada? Sabe disso?
Sei, eles mexeram.
Você tem a visão humana, sei lá, capta, normalmente, 24 quadros por segundo. E aí, inclusive, é assim que é feito... Quando você vê, por exemplo, o stop motion mal feito, que o cara fez menos de 24 quadros por segundo, então parece que ele está pulando assim, os movimentos, né? Então você normalmente capta 24 quadros por segundo. E, cara, eles fizeram uma parada lá, que eu não sei o que foi, especialistas em efeitos me ajudem, que parece que tinham 36 quadros por segundo, né? Não sei, película que eles usaram, e isso começa, cara, você começa a perturbar a sua córnea e você começa a... Eu sou um cara, sou meio fresco nesse sentido, Thiago. Eu não consigo, isso é uma das grandes frustrações minhas, eu não consigo ler no carro, nem no ônibus.
Ah,
eu fico enjoado.
Esposa,
cara. Não, se eu fico ali no celular, daqui a pouco eu fico com vontade de vomitar, cara. Fico enjoadaço. Enfim, sei lá, coisas, né, do, sei lá, sistema vestibular, sabe? Do meu cérebro. E aí, cara, comecei a passar mal no filme. Puta, até nisso os caras cagaram, cara. Aquelas cores, aquelas cores assim, tipo, e muito vivas, sabe? Tipo assim, muito. Parece que você tá. Tá sentindo o cheiro de um perfume doce barato, sabe, cara? É o que você sente quando vê aquelas cores ali. E o que entristece, na verdade, é que, porra, o Senhor dos Anéis, feito 15 anos antes, 10 anos antes, cara, muito mais bem feito do que a parada feita mais recente, entendeu, cara? Pô, então, assim, isso
aqui
não dá pra entender, cara. Não dá pra entender.
Não, cara, o problema é o dinheiro, velho. Que aí o meu problema é com o Walt Disney também, né? O cara... Ele focava muito mais no lucro, né? Que nem eu, agora o Peter Jackson focou. Sim. Pegou, porra, um livro que tinha 250 páginas e transformou em 3 filmes. Tá de sacanagem, porra.
Ninguém aqui tá falando.
O cara me faz... o cara me faz 3 filmes no Senhor dos Anéis, um pra cada livro, que é muito maior que o Hobbit.
Sim.
Porra, o cara pega o Hobbit e faz... É, tá de sacanagem.
Sim.
Aí não tem como, né? Não dá pra perdoar.
Sempre vai dar merda, né? Assim, primeiro a gente não tá dizendo aqui que você não possa... Na verdade, você deve... Né, valorizar o seu trabalho e ganhar dinheiro com o seu trabalho.
Opa!
Não é nada disso. Só que, cara, se você dá um passo amarrado com as pernas e acha que você mira só a grana em detrimento do conteúdo, é óbvio, por uma conta de 2+2, que o teu conteúdo vai ficar em segundo plano, cara. É uma conta básica, né? É a história do... Voltando pro Star Wars aqui, cara. É a história da corrida de Pod Racer lá do primeiro filme lá do Ameaça Fantasma, que é um dos piores filmes, tirando esse filme da Disney que eu nem comento, mas da trilogia prequel, acho que é um dos piores ali, o primeiro, né? O segundo melhorzinho e o terceiro mais razoável. Cara, e tem aquela corrida de Pod Racer que, meu irmão, não traz nada de conteúdo, mas, pô, aquilo foi feito pra vender, videogame, né? Cara, as paradas vão vender, presta atenção aí pros nossos, né, que trabalham com isso, as paradas vão vender se você, pô, fizer um negócio bem feito, o cara vai atrás, cara, sabe? Você não precisa forçar aquela barra, o cara vai atrás e você vai conseguir o teu sucesso, mas
é isso.
Focar no conteúdo, né, cara? Então, é isso aí que eu penso, né? Essa parada de... Tem aquela história, né, de que o Del Toro, né, ia fazer o Hobbit, tava empolgado.
E pediu, saiu fora, né?
Faz 2 filmes, tá bom, mas 3, puta, 3, aí não dá, cara. É muita enrolação pra um livro de 200 páginas, né, cara? Porra, enfim.
Pô, mas não dá, não tem como.
É, complicado.
Né? Não, então, eu acho que é exatamente isso, e assim... É aquele negócio do a grana, você, lógico que você tem que ganhar grana, mas a grana tem que ser uma consequência de um bom trabalho.
Claro, isso.
E não tem que ser o alvo,
isso,
entendeu?
Isso.
O alvo tem que criar um bom produto, cara. O bom produto, ele vai se vender sozinho. Tu não precisa, sabe, forçar a barra.
É isso aí.
Perfeito. Muito bem, Dudu. Vamos pro último e-mail antes das curtinhas, cara. O e-mail do Lucas Morales. Ele fala assim: prezados e nobres confrades Dudu e Cabelo. Sou Lucas, um mineiro que mora em Blumenau há mais de 3 anos. Vim parar aqui porque passei no concurso da Polícia Penal e, desde então, visto a farda da corporação com muito orgulho e honra. Em 2022, tomei outra importante decisão: parar de estudar para outros concursos e seguir meu sonho de ser escritor. Desengavetei um livro que escrevia há mais de 10 anos. Coloquei todo o meu foco nele e em menos de 1 mês consegui finalizá-lo. Desde então, peguei algumas técnicas que aprendi nos anos estudando para concurso e as usei para estudar sobre escrita, roteiro e etc. Comecei lendo o livro de Stephen King sobre a escrita, o qual recomendo fortemente. Nele, essa lenda da era moderna fala sobre a tal caixa de ferramentas, que além da gramática e das palavras, também comporta o estilo e diálogos. Eu adorei essa ideia, principalmente porque, sem saber, eu já mantinha uma caixa de ferramentas pronta aqui no computador. Era uma planilha de Excel onde eu copiava e colava passagens, diálogos, cenas, descrições e até batalhas nos livros que lia. Tudo muito bem organizado. Mas e aí? O que vocês pensam sobre essa ideia? E, para finalizar, gostaria de divulgar meu livro, que foi lançado agora no segundo semestre de 2023. Se chama As Crônicas da Morte, os 13 ensaios. Fala sobre Argon, um garoto do nosso mundo que é escolhido para ser o guardião de um planeta em outra dimensão. O arato de Argon é a própria morte, que lhe informa que, para ocupar esse cargo, ele precisará enfrentar 13 provas mortais, os ensaios. E caso se recuse, não terá outro destino senão acompanhá-la para o além. Ele pode ser encontrado nas livrarias digitais, no site da editora Palavra e Verso e no Instagram @ascronicasdamorte. Um grande abraço para vocês e os ouvintes do Minipod. Fiquem com Deus. Rapidinho, Dudu.
Sim.
A tua cópia, cara, do As Crônicas da Morte está comigo. Eu preciso te entregar. O Lucas mandou aqui para mim uma cópia para mim e uma para você. Autografado, legal.
É, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu fico até envergonhado, cara, porque o Lucas, ele já é uma pessoa que a gente conhece do show literário. Por isso aí a importância desse espaço.
Exato.
O convite, na verdade, desse espaço para do show, porque a gente acaba lembrando das pessoas, conhece e tal. É, então, já conhecemos o Lucas, ele já participou de alguns shows e tal. A gente lembra bem dele. Cara, só que tu vê, né, cara? A gente tem um gap aí, deve estar com 4, 5 meses nos nossos e-mails, que já participou de vários shows e, cara, esse é o primeiro e-mail dele que bate aqui, né, cara? Então, assim, isso serve pra galera, não desanimem, cara. A gente vai ler os e-mails, cara, que demora. E demora porque a gente quer dar atenção pra todo mundo. Enfim, já sempre falo isso, mas queria aproveitar o e-mail do Lucas aí pra reforçar essa parada, né? Também gostaria de pedir pra ele, aproveita aí, Lucas, porra, pra colocar os comentários aí desse Minipod, coloca os links aí, o link do seu, se é um link principal aí do seu livro, né? Enfim, o link da Amazon, o próprio da editora, que talvez seja mais fácil a galera encontrar. Aproveita aí, coloca o teu negócio do Instagram também. Tá autorizado, né? A gente sempre fala, né, de fazer isso.
Uhum.
E, cara, sobre... Bom, ele fala aqui, né? Pô, bacana ele ter escolhido, né? Tirar esse tempo pra escrever e tudo. Esse livro do Stephen King sobre a escrita é um livro extremamente inspirador. Talvez valesse até um áudio sobre ele. Se é que eu já não fiz, eu tô ficando meio maluco, Thiago, porque é tanta coisa que a gente fez aqui nos 5 anos, e aí tem os áudios que eu fiz durante a semana, né, que nem tava com você, então pode ser que até já tenha falado, cara, é completamente maluco aqui o negócio. Mas esse livro é tão legal porque ele, alguns, né, se propõe um pouco a ser um manual de escrita tal, do Stephen King, mas ele tem uma grande parte ali de a biografia do King, né, que ele fala, pô, como é que... Eu adoro a biografia de escritor, cara. Eu acho muito legal. Ele fala ali como é que ele faz, né, pra escrever e tudo. Ele fala dessa história da caixa de ferramentas e tal, que é você ter essas referências, né, algumas coisas organizadas e tal, na gaveta, etc, tudo, beleza. Eu acho que, claro, ajuda, mas é o que eu sempre falo, cara. A gente, no final das contas, né, aliás, parem de falar no final do dia, galera. Não existe essa porra em português. At the end of the day, é o inglês. No português, é no final das contas, não é no final do dia. Parem de falar essa merda. Tá bom. Cara, galera, fica com esse anglicanismo, que aliás não tem nenhum problema, mas, porra, né? Falem direito, porra.
Pô, não precisa, né, cara? Exato.
É, porra. Bom, aí, ok. Então, ele coloca lá as ideias dele lá, mas no final das contas. É você que vai encontrar o seu método, entendeu, cara? Você vai misturar pô, o que o Assis Brasil falou, o que o Stephen King falou, o que eu li do Tolkien, o que eu li do Hemingway, quais são as dicas que eles podem dar e tal, e você no final vai encontrar o seu caminho. Eu digo isso porque o King, né, apesar de ser o mestre e tal, ele também tem coisas que eu discordo pra caralho, entendeu, cara? Por exemplo, essa história de que ele cortou... hoje em dia, ele colocou como uma regra pra ele que ele não escreve mais advérbio. Cara, não precisa ser tão radical assim também, cara. Sabe? Tipo...
Exato, né? Claro que não, né?
Aí ele fala quando... ele tem um método dele também de fóssil, né? Que aliás, a gente podia fazer um mini-pod especial só sobre vários esses métodos de escrita que são interessantes. É a história do fóssil, que ele vai escavando até encontrar o fóssil, para ele parar, etc, etc. Ele não faz roteiro. E ele chega a falar lá... É meio zoando, assim, mas ele fala que quem faz roteiro é meio idiota, tal, etc. Então, assim, não dá pra... O outro cara que fala isso, o Philip Roth, disse que falou uma vez numa entrevista que o que você acha de curso de escrita? Porque ele foi professor, né, de uma universidade e tal.
Sim, durante muito tempo.
Não adianta porra nenhuma, é uma completa perda de tempo. Ah, mas você não foi professor, tal, perguntando pra ele, mas eu precisava ganhar dinheiro, tal, quer dizer, porra, e na realidade a gente sabe que não é assim, você sabe que grandes escritores foram revelados, eles encontraram o seu caminho quando eles fizeram um curso, né, cara? É o caso do próprio Leonel, que ele vive falando do curso do Assis Brasil. Sem o curso do Assis Brasil, sem a oficina do Assis Brasil, o Leonel nunca seria o Leonel que vocês conhecem, escritor. Então, cara, meu irmão, essa parada é muito complexa. Então, só queria colocar isso. Pô, Lucas, bem-vindo aí. Primeiro meio que a gente lê seu foi mal. É o que eu falo aí, cara.
É, cara, mas mostra que a gente lê mesmo, né, cara? Pode demorar, mas vai chegar, cara. Uma hora a gente vai ler o seu e-mail. Cara, eu acho exatamente isso, Dudu. Eu acho que... Uma que, muito legal, eu não li ainda o livro dele, mas ele já enviou pra mim, deu uma cópia pra tu também, ele falou, por favor, pô, quando tu puder entregar pro Dudu e tal, pode deixar, vou entregar, assim que a gente se vê, Dudu, vou levar, não vou esquecer. Cara, eu acho que esse negócio sobre a escrita do King, cara, eu gosto bastante, eu acho que o livro, por mais que seja um manual de escrita, foi o que tu falou, é muito biográfico, isso é muito a cara do King, né, ele faz isso com os personagens dele. Então é dele, ele usa essa história, ele usa sempre a história do passado e tal pra justificar o que ele quer contar. E ele fez isso até no Sobre a Escrita. E porra, cara, é um livro muito legal também, eu gostei bastante de ler. Não é meu livro favorito sobre escrita, pra usar o trocadilho aí com o título do livro, mas eu acho que, cara, tem bastantes insights interessantes ali, que dá pra você usar mesmo. E pra quem é mais jardineiro... Ele tem bastante focado nisso, né, cara? É bem a cara dele escrever desse jeito.
Tem umas paradas maneiras no Sobre a Escrita, que concordo pra caralho nesse ponto, que fala sobre não é de droga, né, e de álcool.
Uhum.
Ele começou bebendo, começou a ficar alcoólatra, depois começou a usar cocaína e tal. E desfaz esse mito, né, de que você viu a droga, sei lá, melhora a tua... Não é melhor a porra nenhuma, né, cara? Ele escreveu uns livros lá que, quando ele vai ver, no dia seguinte tá uma merda, né, cara? Então, assim...
Ah, bosta, exato.
Isso... Cara, tem uma parada lá interessante que ele descobriu... Ele fala como é que ele descobriu que ele era alcoólatra, cara. Que ele, na verdade, começava só com cerveja, né? A gente tem essa ideia do alcoólatra como um cara que bebe uísque e coisas destiladas, coisas mais fortes. Ele fala lá que ele comprou... Teve um... Tipo... Eu acho que foi assim a história, mais ou menos. Teve, sei lá, um feriado em que a parada não ia abrir, né? E aí ele comprou já bebida pra 4 dias, 4, 5 dias, sei lá. E ele deixou lá. E aí ele começou a trabalhar, escrever e bebendo. Quando ele viu, cara, tipo assim, tinha acabado a cerveja lá que ele tava bebendo. E tipo assim, não tinha chegado nem ao final do primeiro dia. Aí ele se deparou aquilo, falou, caralho, uma porrada de engradado vazio e tal. Falou, pô, peraí, dá um passo atrás aí. Acho que eu tô alcoólatra, entendeu? Então tem umas coisas interessantes, assim, que ele fala no livro, que são bem autobiográficos e bem interessantes também. Então, puta de um livro que não é longo, vale a pena conferir aí.
Não, vale muito a pena, muito bom mesmo. Muito bem, Dudu. Vamos pras curtinhas, cara?
Vamos lá, cara.
Beleza, primeira curtinha de hoje, Victor Martins pede que falemos um pouco sobre John W. Campbell. Ele diz ter descoberto que o filme Enigma do Outro Mundo, de 82, foi baseado nas obras desse talentoso editor e escritor de ficção científica americano. E aí, Dudu? Cara, tu vai ter que falar tu, que eu não sei quem é, cara.
Cara, Thiago, eu também conheço pouco. Na verdade, quando a primeira vez que eu li essa curta, eu falei, pô, ele tá falando do Joseph Campbell, né? Na verdade, o John Campbell mesmo. Cara, é o seguinte, eu não lembro de ter nenhum conto, nenhuma história do John Campbell, mas ele é famoso por ter sido editor da Astonishing Fiction, se eu não me engano, que era a revista que revelou Isaac Asimov. Então, eu, na realidade, assim, o que eu acho importante destacar é que em algum momento, né, isso eu falo porque a galera fala assim, pô, cara, como é que é o caminho pra eu escrever, pra eu mostrar meu trabalho e tal, e muitas vezes as pessoas hoje, sobretudo quando falam comigo, né, que foi um cara revelado pela internet, acham que a internet, claro que você deve fazer uso da internet o melhor possível, não pode desprezar, eu mesmo, como eu falei, sou cria da internet, mas acham que a internet é salvação pra tudo, né, cara? Enquanto parece que, pô, quando não tinha internet, como é que era a coisa, né? E a literatura resiste, né, cara? A literatura a ficção científica, a literatura de gênero, a literatura, bom colocar assim, entretenimento, sempre vai resistir. E ela teve um espaço muito grande nessas revistas aí, né? Pulp, chamadas revistas Pulp, sobre a qual já falamos, dos anos 20 aos anos... já sempre existiu nessa coisa do folhetim, né? No Brasil tínhamos o folhetim, e lá fora tinha o Penny Dreadful, né, que eram aquelas histórias, né, às vezes mal contadas, publicadas em jornal. Jornal existe desde muito tempo, no século XIX e tal, só que a partir dos anos 20 foi se criando uma demanda por essas histórias mais especulativas, vamos colocar assim. E a literatura, os livros em si, né, muitos editores tinham receio de publicar livros com essas histórias. O Tolkien, por isso que o Tolkien foi um divisor de águas aí, né? E muitos desses caras, eles publicavam nas revistas, essas revistas pulp, que eram de um papel, né, barato. A gente fala muito do Lovecraft, Robert Howard, e o grande Isaac Asimov, que a gente conhece por livros, né, um cara que virou um ícone da ficção, ele foi revelado por meio dessas revistas, né? A Stone Science Fiction era a revista que o John Campbell era editor. Então, esse cara talvez não saiba o bem que ele fez, né, cara, pra literatura, né, se revelar o Asimov. Tá ali no centro, né, daquele turbilhão dos anos 20 aos anos 70. Nos anos 70 já começou a decair um pouco da própria ficção científica, né, que foi uma época muito rica da ficção científica, sobretudo nos anos 50, com a Guerra Fria, com a bomba, né, cara? Enfim, isso é uma conversa muito longa e eu acho muito irada. Podemos fazer um show literário sobre o assunto, que dá muito papo também.
Uhum. Boa, boa. Que legal, cara. Não conheci o cara, não. Vou até correr atrás dele. Muito bem. Próxima curtinha do Rafael Soller. Disse que assistiu um vídeo em que o autor brasileiro afirmava que todo escritor precisa de três coisas: saber se comunicar pela escrita, ter criatividade e ser obstinado. Vocês concordam com esses são elementos fundamentais para alguém se tornar escritor? Acrescentariam mais alguma coisa?
Cara, eu concordo, sim. Faz todo sentido. Tem muitas outras coisas, né? Outras qualidades que você precisa ter. Eu achei interessante essa seleção aqui, porque de fato, né, a gente fala muito isso, saber se comunicar pela escrita, que seria a forma, a criatividade, que é o conteúdo, né, e ser obstinado, quer dizer, você... Isso é importante, cara. Ser obstinado, ser disciplinado, vamos dizer assim, sabe? Cara, a gente, no Brasil, aí é uma crítica, espero que seja construtiva, né? Que é muito difícil a gente falar de forma genérica. Mas, cara, você vê, por exemplo, enfim, outros países, sobretudo Canadá, Estados Unidos, né, até a própria Inglaterra, nesses países, enfim. Cara, eu acho que também, né? Na França e tal, se bem que a França é coisa menos comercial, né? Mas, enfim, você vê, cara, muita mão de obra artística trabalhando de maneira industrial. Isso não é um... Isso é uma qualidade num primeiro momento, cara, porque eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Você como escritor, você trabalhar, de repente, profissionalmente mesmo, porque a gente tem essa ideia, pô, o cara vai ser um artista e vai escrever só o que ele quer e não vai deixar nenhum editor mexer e tal. Pô, às vezes você pode começar a sua carreira como, né, escrevendo, como eu dei outro dia um exemplo da boneca que o Ricardo Erdi lá comprou pra filha dele, e tinha uma historinha lá, e, enfim, é um escritório de escritores, né, um estúdio de escritores que escreve aquilo. Pô, de repente o cara pode não estar querendo escrever uma historinha de boneca, mas, pô, ele tá ganhando dinheiro, tá se profissionalizando, tá aprendendo, tá convivendo no mercado, e o cara vai escrever o romance dele pra frente, sabe, cara? Então, essa profissionalização do mercado é uma parada que eu acho que falta no Brasil. Tem profissionais bons, mas acho que falta no Brasil, sabe, uma profissionalização no mercado nesse sentido. Eu acho que artístico, no geral, se bem que eu não sei, eu não posso falar de outras, mas na literatura a profissionalização é fraca, infelizmente. As pessoas veem como algo, né, menor, você escrever um roteiro, por exemplo, tal. Cara, isso aí é uma parada que pode te ajudar, cara. Eu acho uma virtude,
pô,
sabe?
Claro, cara. É trabalhar com aquilo que você quer trabalhar. Pode ser que não seja o seu livro ainda. Sim. Mas, cara, quem sabe daqui vai ser um primeiro passo.
Claro,
entendeu? Dúvida, acho que é essencial, claro, isso, claro. Né? Muito bem, Dudu. Próxima curtinha, última curtinha de hoje. Gabriel Mendes nos pergunta o que achamos de a gente fazer um episódio do Minipod só contando piadas ruins.
entende também. Eu vou perguntar pra ele, me lembra, Thiago, ele tá no Shopping Literário agora do dia 22, o Gabriel Mendes. Vamos perguntar pra ele o que ele quis dizer com isso, né, cara?
Qual a ideia? Qual a ideia dele, né?
Botar ele contra a parede, né, cara?
E, cara, e outra coisa, né, Dudu? Você pode fazer um mini pod só com piadas ruins? É só vocês mandarem piadas ruins. Porque aqui, basicamente, o que a gente faz é ler os e-mails da galera, né, cara?
É, cara, mas, sei lá, piada eu acho que é muita, muito, né, de momento, né? Pelas minhas piadas, que são todas ruins, elas só funcionam quando você, né, são piadas de oportunidade. Então, enfim.
É, exato. Mas piada normalmente tem que ser de oportunidade, né, cara?
É, assim que fica natural, fica engraçado, né? Eu acho até uma grande virtude, deve ser uma coisa sinistra, né, cara? A gente falou isso no próprio show literário também, quando a gente falou no negócio de improvisação de RPG, eu comentei que é incrível, né, cara, que a gente, pra você improvisar bem, você tem que ter um roteiro da coisa, né? Porque senão, porque você, com a segurança de já ter decorado, você saber o que você vai falar, aí sim você pode improvisar. Se você vai só improvisando, você fica perdido e você não chega num lugar muito bom. O que eu acho interessante é na improvisação, porra, na escrita, na RPG, o que eu acho interessante, cara, quando você é a parte de comédia, né? De stand-up comedy, ou mesmo de programas cômicos, etc., que é louco, né? Porque você tem que dar a impressão de que aquela parada é mega natural. Porque uma piada, pra ser engraçada, não tem que ser forçada na piada.
Exato.
Só que os caras, eles estão com tudo decorado. Eles chegam lá com tudo decorado. Desde, né, o Chico Anísio ia pra casa dele lá em Petrópolis, em Correias, e ficava escrevendo piada o dia inteiro, tá? Ficava trabalhando, escrevendo piada. Então essas piadas são ensaiadas, são escritas. Só que o grande lance é na hora você botar uma espontaneidade na piada, entendeu, cara? Então eu acho que é isso. Isso, eu acho que é a estrutura da piada. Olha quem sou eu pra falar sobre isso, né, cara?
Muito bem, Dudu. Cara, lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardospor@gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Como a gente pode ver aqui no e-mail do Lucas Morales, cara, pode demorar, mas vai chegar, a gente vai ler aqui. Então, se a gente não leu seu e-mail, você enviou, espera que vai chegar. E se você quiser contar qualquer coisa, manda suas experiências. Se quiser pular a fila, o ideal é fazer essas curtinhas. Uma pergunta mais direta, uma ideia, alguma coisa, que vem aqui para as curtinhas e acaba pulando a fila. Excelente. Beleza, Dudu?
Excelente. Quem se tiver vontade de fazer qualquer doação no nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias e plataformas, acesse e confira o nosso canal Telegram, t.me/eduardospor. Não esqueça, se você quiser participar do show literário, escreva agora pro Thiago Cabelo para você garantir a sua vaga, que são vagas limitadas.
Exato, cai, vai rápido, cara, são limitadíssimas. E não esquece de mandar a sinopse até hoje também.
Beleza? Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.